Timóteo 3, que os homens dos últimos dias seriam homens avarentos, amantes de si mesmos, presunçosos, egoístas, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, mais amigos do mundo do que amigos de Deus. E aí o Senhor falou que é um tempo que está cumprindo essa profecia agora.
Amém.
Amém. E que é para que a igreja clame a Deus, que a igreja busque a Deus, invoque a Deus. E no final a gente, o Senhor lembrou que vai haver alguém que vai ser salvo nessa época.
Exato.
Alguém vai ter santo nessa época, vai ter alguém, porque ele diz assim, os que estiverem vivos serão transformados.
É.
Então vai ter alguém fazendo a vontade de Deus vivos no fim.
É, inclusive os discípulos perguntam, né? Os discípulos, o Senhor, então quem te salvará? Ele falou, para o homem é impossível. Quer dizer, isso deixa também claro que se nós não fizermos opção por Deus, não tem salvação, né? Ao homem, deixou claro que ao homem era impossível. É impossível. Mas, na verdade, é impossível mesmo. Numa época dessa, num tempo que nós estamos vivendo, você seguir Jesus Cristo de perto. Nós, né, seguir a Cristo de perto é muito difícil. Muito difícil. Quase que impossível. Só não é impossível por quê? Porque para Deus não é impossível. E como nós recorremos a Deus, isso torna possível, porque nós recorremos a Deus. Agora, o que falta, né? Então eu queria juntar a reunião de ontem com a reunião de hoje. O que falta é recorrer a Deus. Como nós vamos fazer para recorrer a Deus? Como que nós temos que fazer para que Deus nos ajude, Deus nos ouça? Nós temos que fazer alguma coisa para que Ele, né? Porque lá fala assim, é impossível, homem. Na verdade, é. E se você for analisar, pensar e ver, você, às vezes as pessoas preferem mudar o evangelho, alterar, e ele falou, né? Ai daquele que mexer nisso aqui. Então nós não podemos mexer. Entendeu? Não pode mexer. Você tem que amar o inimigo, tem que amar o inimigo. Pronto. Né? Tem que sofrer o dano, tem que sofrer o dano. Não tem meio termo, não. Então, são coisas que não tem alternativa. Mas só que cada dia que passa, isso fica mais difícil. Fica mais difícil você sofrer, porque isso vai acontecer com mais incidência. Vai repetir mais, vai acontecer mais, né? Dado o estado em que o mundo está, as coisas vão acontecer com mais, vamos dizer assim, com mais, mais frequência. Geraldo está falando, as coisas vão acontecer com mais frequência, as coisas vão acontecer de forma surpreendente, né? Vai acontecer de forma surpreendente, assim. Muitos serão pegos de surpresa. Eu não imaginava que isso pudesse acontecer, né? Absurdos vão acontecer. Por exemplo, deixa eu dizer aqui, sinceramente, aquele tsunami, eu, com a idade que eu estou, eu nunca imaginava ver uma coisa daquela, nem pela... Eu nunca imaginava que fosse capaz, uma pessoa fosse capaz de entrar dentro do avião e fazer aquilo lá que fizeram lá com a torre, e bater na torre, e com disposição de morrer, mas com tudo com a intenção de vingar, sabe, de matar, de vingança. É vingar dos Estados Unidos e não medir consequências, que as pessoas que estão ali não têm nada a ver com isso. Quantas crianças, quantas famílias, quantas pessoas. Quer dizer, são coisas, como diz o ditado, do fim do mundo. São coisas do fim do mundo. Então, essas coisas vão acontecendo. E com mais frequência, com mais, nos pegando de surpresa, às vezes, né? Coisa que nós não imaginávamos que pudesse acontecer. Isso ajuda você a buscar Deus? Facilita você buscar Deus ou dificulta? Hã?
Dificulta.
Por que dificulta, Ramiro?
Ah, dificulta, como o senhor está falando, né? Que vai vir várias vezes, muitas vezes, pior, e a gente não tem para onde sair. Você tem, Jesus falou, tem que sofrer o dano, tem que sofrer o dano. Calar, você tem que calar. Humilhar, você tem que humilhar. Então vai atrapalhar muito. E como o senhor falou também aí, o mundo torceu o evangelho, adaptou ao evangelho para essa nova geração, né? Então, quem crê no evangelho de Jesus mesmo, parece que ele fica sozinho. A gente parece que ele está sozinho. Fala, eu vou ter que sofrer sozinho. Vou ter. Os outros, todo mundo, parece que ele se dá bem, né? O cedro frondoso, eu vi o ipo crescer como cedro frondoso. Você olha assim e fala, não tem nada, eles estão crescendo, estão indo. Então, eu acredito que hoje é mais ou menos isso que a gente vê. O pessoal que faz o mal, o pessoal que. E com a então, gente, por que com a gente? Né?
Então você acha que dificulta?
Dificulta.
Dificulta, resume a dificuldade por isso ou por aquilo, vamos ver.
Por que para mim dificulta? É menos luz, né, Marcinho? Você falou, onde você vai é trevas. É. Por isso que dificulta. Para mim dificulta.
Dificulta porque. 6 horas da tarde, você ainda caminha sem luz, sem uma lanterna, você ainda caminha sem, né, você ainda entra na casa, ainda vê os móveis, mas na medida que vai ficando 10 horas, 11 horas, meia-noite, vai dificultando você ou facilitando o seu deslocamento, né? Facilita ou dificulta? Dificulta. Aumenta as trevas? Dificulta. A nossa. Presta atenção aqui, direitinho, que eu vou perguntar para você. Então, dificulta, por quê? Claro, aumenta as trevas. Aumenta a tribulação. Desânimo. Cansaço, desânimo, cansaço, doença, enfermidade. Amém? Difícil hoje uma pessoa que não tem um problema dessa natureza, pessoa nova ainda, né? E reclamando. Agora mesmo conversando com ele, ele reclamando, dor nas pernas, cansado, né? Por quê? Porque o tempo está a mil, o tempo está a mil. E vai aumentando a dificuldade. As trevas vão aumentando, dificulta a nossa vida, a locomoção, né, nosso relacionamento, Você podia relacionar com qualquer pessoa, né? Você poderia ter qualquer amigo, qualquer pessoa poderia ser seu amigo, qualquer pessoa poderia, você poderia deixar entrar em casa. Hoje é difícil, a não ser entre nós, a não ser entre os irmãos. Mesmo entre os irmãos, você de vez em quando é surpreendido por cada coisa. Mesmo entre os irmãos. Então eu pergunto, dificulta? Facilita? Dificulta, né? Então, o Ramiro estava vendo ali o crescimento da tribulação, das trevas, das coisas. Então, na reunião de ontem, a conclusão que a gente chega é que é pura verdade, né, foi falado, interessante é o seguinte, é que a gente não pode esquecer da verdade. Porque a verdade é que liberta você. Então, se a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, o que tem no mundo? Trevas. A luz veio, mas ninguém quer a luz. E nós estamos querendo a luz. Não é que nós somos luz. Nós estamos querendo ser luz. Mas nós estamos achando? Não está prestando atenção, né? Nós não somos a luz. A luz veio ao mundo e os homens amaram. Os homens não somos nós. Amaram mais as trevas do que a luz. Por mais que você queira ser luz, nós estamos achando difícil. Nós estamos achando difícil. Está entendendo, Vê? Explica para nós, Vê. Só isso. Só explica isso que eu falei. Só.
Então, você falou ontem?
Não, só hoje, só essa agora.
Que hoje a dificuldade da igreja de ser luz é maior, porque o pecado, ele é maior no mundo, né? Igual foi falado ontem, os tempos são trabalhosos por causa do pecado, né? E a tribulação, ela vem por causa do pecado também, eu creio, né? E
trevas, isso, o que é trevas?
É o pecado.
Ontem ficou...
É a maldade.
É o mal, né? É o mal.
Aqui, eu até anotei o que o senhor falou ontem, a falta de luz, a falta de amor, de companheirismo. E o homem está perdendo isso depressa. É. O senhor falou.
Então, o que? As trevas é o mal. O mal vai crescendo o mal. O mal vai crescendo. De repente... o bem, Deus por você, eu coloco diante de você o bem e o mal. O mal cresceu mais. O mal vai só tá crescendo. Mas o problema, nós não vamos dizer que nós não temos nada a ver com o pessoal lá de fora. Temos a ver conosco. Mas qual a nossa situação? Nós estamos achando fácil ou está achando difícil ser luz? Ser luz é o quê? É não ser trevas. Ser luz é o quê? É ser bom. Foi falado ontem, conclusão que chegou, que tem que ser bom. Uma pessoa do bem. Né? Uma pessoa do bem, uma pessoa que não faz mal para ninguém. Que não faz mal para ninguém. Ninguém. Amém? E nós estamos achando difícil, Rafael. O quê? Ser bom. Porque nós precisamos ser bom. Não é só para nós, não. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos bons. Nós temos que mostrar para o mundo que nós somos bons. Porque você pode achar você bom, mas as pessoas não acham. Entendeu? Às vezes você pode achar que você é bom, eu sou bom. Mas não, as pessoas têm que me achar bom. Alguém chegou para Jesus e disse: bom, mestre. A pessoa achou ele bom. E a Escritura diz que ele é bom, ele é misericordioso, bondoso. A Escritura fala dele, não fala mal dele não, só fala bem dele. A Escritura só fala bem dele. Não fala nem mal dele. Eu não vi na Escritura algum lugar ali que fala mal dele. Você já viu? Fala que ele é misericordioso, bondoso, entendeu? Perdoa, né? Não leva em conta nossos pecados, deu a vida por nós, ensina o caminho da salvação, né? Passou a vida dele fazendo bem, só o bem. Nós lemos esse dia lá em Atos, capítulo 14, se não me engano, Jesus Cristo, homem bom. E nós, Fernanda, nós também temos que ser bom. Se tiver alguém falando mal de nós, tem que ser que jeito, Fernanda? Injustamente. Exatamente. Tem que ser injustamente. Se estiver falando mal de nós, tem que ser injustamente. Ah, mas a fulana ali não paga. Espera aí, quem? A Tiele? A Tiele não paga as dívidas dela? A Tiele não, a Tiele. Pode ser outra Natiele. A Natiele que eu conheço, filha de Deus, ela não tem esse mal não, ela paga a dívida assim. Se ela estiver devendo alguma coisa, você pode ter certeza que ela está preocupada. Meu Deus. Pode ter certeza que ela está preocupada em pagar. Porque o Filho de Deus, ninguém pode falar mal dele. Por isso que está escrito: a ninguém nada dever. Amém? Por que que nós estamos trazendo isso para a reunião de casais? Porque as pessoas que estão aqui, os casais que estão aqui, as famílias que estão aqui, elas têm que levar esse ensinamento para casa. Levar esse ensinamento para a família. Para a família. Porque nós não podemos ser mal, ser ruim para os nossos filhos. Nós não podemos ser assim para os nossos pais. Nós não podemos ser assim para os nossos irmãos. Nós temos que ser bom a partir de casa. A partir de casa. Se alguém falava mal de Jesus na casa dele, falava injustamente. Se tiver algum marido aqui que fale mal da sua esposa, que fale injustamente. Da mesma forma, se tiver alguma esposa aqui que fale mal do seu marido, que fale injustamente, porque eu não conheço, né? Para mim, todos os maridos aqui estão tirando nota 10. Amém? É marido, concorda? Falei. Assim é que eu penso. Assim é que eu penso. Entendeu? Então, se tiver alguma mãe que fale mal do seu filho, então você pega aquele filho e vamos dizer: olha aqui, é justo ou é injusto o que sua mãe fala de você? Porque não, ninguém pode fazer mal. Nem filho, nem pai, nem mãe. Amém? Certo, Júlia? Amém, Chula? Amém? Hein? Todo mundo tem que ser bom. Até os pequenininhos tem que ser bom. Viu? Não pode ter ruindade nenhuma. Amém? Tem um versículo interessante aqui em Isaías capítulo 1, aliás, 26, Isaías 26. Quem vai ler para mim, por favor? Capítulo 1 de Isaías, capítulo 1. Aliás, capítulo 26, versículo 1. Então, olha, por que que o Evangelho ensina assim? Ora e vigia sem cessar. Ora e vigia. Você ora e vigia, porque cada um vai se policiar a si mesmo. Cada um vai se cuidar de si mesmo. Certo? Então o que ele fala assim? Por que você não tira o cisco do seu olho? Quer tirar a trave do olho do seu irmão? Tira primeiro o cisco do seu olho. Então, se mostra que é uma coisa pessoal. Então, deixa que as pessoas falem da sua bondade. Deixa que as pessoas falem o quanto você é bom, justo, direito, homem de Deus. Agora, se você não é, ninguém vai falar também não. Pode ficar tranquilo que... Se você não é, paciência. Mas quem quer Deus? Quem quer Deus? Ele vai ouvir esse elogio, esse testemunho. Nós mesmos vamos dar testemunho de nós, mas alguém vai dar testemunho de nós. Olha lá. É um homem de Deus. Ou então alguém... Não, não é. O procedimento dele não me agrada. Eu não sou obrigado a me agradar no procedimento de uma pessoa que está andando errado. Né? Vamos lá? Isaías 26:1.
Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas, para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti.
Amém. Poderia ter uma outra tradução?
Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros.
Começa por aí, por exemplo. Uma forte... Que tempo é esse? Aqui não tá determinado o tempo. Em todo tempo. Em todo tempo, a igreja foi o quê? Um lugar forte. Em todo tempo, a igreja foi um lugar um lugar forte, um lugar onde as pessoas são boas. Senão não é a igreja. Em todo o tempo, a igreja sempre foi a casa de Deus. Um lugar de bênção, um lugar de oração, um lugar de povo reto, justo, direito, etc. Estava no nosso meio, mas não era do nosso meio. Ah, mas eu estive lá, fulano esteve lá, e o testemunho dele é horrível. Ele estava lá, mas não era de lá. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Então, o que que nos protege? É a salvação. É que você crê na salvação, crê na ressurreição. É você crer que você vai morrer, mas você vai para o céu, né? A hora que você morrer, você sair do corpo, você tem certeza que você vai ser recebido pelos anjos de Deus e não pelos demônios. Então essa salvação, ela é o muro da cidade, é a proteção da cidade. É o que faz você ser bom. É o que faz você não pecar. É esse temor. Aí você pega aqui, por exemplo, no versículo 3, ele fala assim: ó, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, uma pessoa, se quiser ser boa, basta ela ficar dentro da igreja, dentro desses muros, e querer. Então, será que do jeito que eu estou, do jeito que eu hoje, se eu morrer, se eu sair do corpo, eu vou para o céu? Hoje, agora. Eu não vou perguntar quem vai, quem acha que vai, não. Vou perguntar quem acha que não vai se morrer agora. Você acha? Você também acha? Você também acha, mesmo? Não vai. Você vai, filho? Hein? Helena? Eliane? Hã? Acha também que não? É? Amém, Pedro. Amém. Amém. Né? Não é por não. Eu só abri o braço assim. Né? Você vai, Vitor? Não, o que você tem que pensar nessa hora? Você tem que pensar o seguinte: sinceramente, eu tenho a minha consciência tranquila, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu... Não, eu tenho a minha consciência tranquila que não há impedimento. Não tem impedimento. Então a pessoa tem que caminhar para Jerusalém confiante. Esse dia nós falamos isso aí, né, Ramiro? Caminha para Jerusalém confiante de que eu estou terminando o meu dia na terra e tal, etc. Eu tenho a minha consciência tranquila. E Deus é que dá testemunho de mim. Ele é que vai dar testemunho de mim. Quer dizer, se alguma coisa como o seu Zé. O seu Zé estava pegando 12 bananas por 13 bananas por 12. Pegando, né, um ovo a mais, porque podia ter um choco, né, na feira. E isso, essas coisas, eu, pelo menos foi o sonho que ele teve, e isso, só isso, já era suficiente para ele, para atrapalhar. Amém? Mas, isso é que é bom. Como chegou lá, e falou para Deus o seguinte: Senhor, quais são os mandamentos para a gente salvar? Aí você faz essa pergunta também. Aí Deus vai dizer para você: amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo a si mesmo. Terceiro, honrar pai e mãe. Quarto, quinto, não matar. Sexto, não roubar. Sétimo, não pecar contra a cidade. Oitavo, não desejar a mulher do próximo, né? Nono, e assim vai indo, né? Então, aí ele falou: não, tudo isso eu tenho feito. Deus falou: então está ótimo, né? Tá. Aí o que, que faltava para ele? É. Aí ele falou assim: ó, se você quiser ir, ver que você está, tá bom, tudo bem, né? Já dá para ir, já dá para ir. Agora, se você quiser um tesouro no céu, se você quiser, né? Vem tudo e dá para os pobres. E terás um tesouro no céu. Mas esse, os mesmos mandamentos, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí a gente já começa, né? Já começa, a gente já começa a escorregar aí, né? Nesse amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, gente, a igreja, ela precisa escutar essas coisas, ela precisa lutar, ela precisa pelejar, ela precisa crer, confiar, e nunca desistir. E nunca desistir. Porque o nosso Deus, aqui ó, confia no Senhor perpetuamente. Perpetuamente, não confia no Senhor só de vez em quando, não. Confiar no Senhor perpetuamente. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E Ele conservará em paz aquele cuja mente está firme, firme nele. Senhor, tem misericórdia. Amém? Me dá força, me dá sabedoria, me dá entendimento. Por que que eu não sou capaz de vender e dar para os pobres? Por que que eu não sou capaz? Por que que eu não amo o Senhor sobre todas as coisas? Por que que eu não, que eu, é, eu peco? E pronto, Deus vai ouvir a sua oração e vai ter misericórdia de você, vai ter pena de você. Então nós temos A cidade é protegida exatamente por isso, por essa fé, por essa vontade de se querer ser salvo, por essa esperança. Né? Esperança. João capítulo 3, versículo 1. 1 João capítulo 3, versículo 1. Hã? Olha. Presta atenção, 1 João capítulo 3, versículo 1. Eu lembro, olha aí, quando eu falando com vocês, o Espírito Santo me fez lembrar dessa passagem aí. Ó. Aí a gente vai aqui, ele vai lembrar de outro, vai lembrar de outro, e assim vai indo. Por isso que é importante você ler, buscar Deus. Vamos ler.
Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele.
Pois é, o mundo não conhece, não nos conhece, nem conhece a Deus. E não adianta você querer fazer o mundo conhecer a Deus, ele não conhece a Deus. Ou seja, você não pode exigir que o mundo seja bom. Por quê? Ele não conhece a Deus. Agora, você tem que ser. Porque você conhece a Deus. Se você não for, aí está tudo errado, né, Amira? Porque nós que conhecemos a Deus, não somos bons. Imagina então o mundo. Nós que conhecemos a Deus, não somos bons, então como é que vai ser o mundo? Lefe.
Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro.
Então, purifica-se
a si mesmo.
A si mesmo. Quem tem essa esperança? Esperança de quê? Ser salvo, ser puro, ser bom. Você já desistiu de ser bom? Não? Você já? Ainda não? Ainda não, vai ter. É. Esse ainda não, aí deixou uma esperança de expandir. Não, você é uma bênção. Mas é uma bênção. Quem acha que ela é uma bênção?
Ele fala.
Todo mundo. Tá vendo? Mas o testemunho dos outros é que fala, entendeu? Agora é uma bênção. Eu não acho você ruim, não. Ah. É. Paulo Júnior, eu tenho certeza que o Paulo Júnior não acha você ruim. Acha não, às vezes pode falar assim, mas é brincadeira. É uma benção. É uma benção. Tá bem? A Laureana é boa? Laureana não é boa? É ou não é boa? A Marley não é boa? Quem acha a Marley ruim? Ó, quando você liga a Marley, pede ela uma coisa, ela está pronta para poder te ajudar. Aliás, o Vitor, você liga para o Vitor, Você fica até sem graça, o Vitor está lá não sei aonde, você vem com esse calor enorme, tal, etc. Gordo. Né? Essa dificuldade. Aí ele vem, você liga para ele vem. Olha, outro dia eu liguei pro Júnior, o Júnior mais o Ramiro. Aí, Júnior, você podia fazer um favor para mim? Na hora, irmão. Vai lá nessa expo lá em Séries, lá atrás do irmão. Na hora, prontificarem aí. Então, sinceramente, eu acho que a igreja, dentro dos muros, o que está dentro do muro? Aqueles que creem na sua salvação. Quem está dentro do muro? Aquele que tem esperança de ser salvo. Aquele que... E essa esperança faz ele se purificar. Entendeu? Faz ele pedir perdão. Faz ele falar, meu amor. Parece que eu não estou conseguindo ser para você o que você merece. Né? Mas então você não leva mal não, mas né, eu vou me esforçar, etc. Tal. E aí, né, passa um pano na casa, lava uma vasilha, né? Estende uma cama, não é assim? Né, filho? E aí, é isso que faz a gente ser bom. Agora o mundo que está fora do muro, ele tem esperança? Interessa para ele ser bom? Preocupa? Ele tem alguma preocupação em ser bom? Tem, Vitor? Quem está fora do muro? Tem, Amira? Não tem. Amém, gente. Eu falei muito. Pois é, é interessante uma reunião dessa. Ainda passo o dia inteiro. Se não tiver uma reunião dessa à noite para poder a gente alimentar, né, Fernando? Nós não vamos dormir mais tranquilo? Vamos? Amanhã nós não vamos trabalhar vigiando, orando, vigiando, prestando atenção, com cuidado. Amém. Amém, Danilo? Lá nisso eu estou em falta lá com as orações lá, né, Fernando? Fernando, mas não sabe o tanto que eu estou com vontade de orar, viu? Apesar de contrariar a Júlia, mas... Apesar de contrariar a Júlia, mas eu estou com vontade de ir lá, viu, Júlia? Eu acho que eu vou lá, Júlia. Pode? Pode? Não. Ok. Como é que eu falou? É, né? Olha que você estiver dormindo, olha que você estiver dormindo. Amém. Paula. Rafael. Gente, é por aí ou não é? Amém. Eu já falei muito, agora vou deixar vocês falarem. Vale, curta. Fale, curta. Eliane, dá o microfone para ela lá. Ó. Aqui, ó, Eliane, está aqui. Ó. Cadê um secretário aqui para andar com o microfone? Fernando, né, que é mais novo. Fernando, você andar com o microfone. Amém? Valeu.
Amém, né? Demais, valeu muito. Igual o senhor falou, a gente passa o dia né? Correndo atrás de uma coisa, atrás de outra coisa, não ora, não vigia. A gente não tem essa preocupação. E se eu morrer agora, será que eu vou ser salva? Então a gente não vive com... Eu não vivo com essa preocupação de morrer agora, né? Eu penso que sempre vai ser mais pra frente. Então, se a gente preocupasse que o tempo da gente pode ser retirado a qualquer momento, né, a gente vigiaria mais, mesmo com todas as dificuldades que o senhor falou nos dias de hoje. A pressão, a dificuldade de fazer o bem, né, no meio de tantas trevas. A dificuldade de você virar a face, de você calar, de você se humilhar. Porque isso se torna mais constante. Tem se tornado mais constante. Então você tem que adquirir essa sabedoria. Você tem que adquirir esse entendimento. E a gente acaba envolvido, né? E chega aqui, ouve, é muito bom. É um descanso. É uma... Igual o senhor falou, a verdade ela liberta. A gente sai daqui liberto. Nem que amanhã a gente peque novamente... Mas o que a gente ouviu fica.
É. Você entendeu bem essa questão do muro, né? É, nós estamos dentro de uma proteção. Nós que temos a esperança, nós que temos a esperança, né, da salvação. É, nós que nos esforçamos para fazer a vontade de Deus. É. Nós nos sentimos bem e temos confiança de que amanhã nós vamos saber proceder durante o dia, ou em casa, marido, mulher, né? Porque essa é a nossa esperança. Purifica-se a si mesmo quem tem essa esperança. Amém. Que é Lúcio? Alguma coisa? Falar alguma coisa?
Amém. Não, com relação, até eu pegando um pouco da reunião de ontem, né? Depois no final o senhor falou, né, que seria muito difícil seguir Jesus Cristo. E aí a gente foi ficando, eu pelo menos fui ficando preocupado, né? Depois no final o senhor falou que então bastava apenas clamar, invocar a Deus, né, chorar diante de Deus. E hoje entendi a mesma coisa, né, que a salvação ela é difícil, mas não é tão difícil assim. Se a gente procurar fazer o bem, né, ser bom, fazer o que Deus tem falado com a gente, né, por mais que a gente ainda erre, por mais que a gente peque, né, mas se a gente tem essa esperança, se a gente realmente quer fazer aquilo que Deus tem falado com a gente, esforça para isso, luta para isso, eu acho que, como o senhor está falando aí ontem e hoje, eu percebi que a salvação é por aí. Não quer dizer que, aí o senhor fez a pergunta aí, quem que acha que é salvo? Aí alguns falou que sim, outros que não. E aí a gente pensa, hoje eu penso, se eu morresse hoje, né, eu acredito até pelo meu esforço, pela minha luta, pela seriedade que a gente faz as coisas, por mais que a gente embaraça algumas coisas, eu acredito que seria salvo, né? E interessante essa parte que você falou dos muros, né? Algo, quem tem essa esperança, né, vai estar seguro disso aí.
Amém. Amém, Ramiro. Aí, ó. Agora vocês aí, se tiver alguma pergunta, reunião de casais, né, que tiver alguma sugestão, ou então achar que foi boa, dar um voto de, né, de confiança aí para, né, elogiar a reunião de casais, dizer que ela é, né, abençoada, tal. Falar alguma coisa. Você, quem quiser falar, viu? Pode usar o microfone. O Ramiro está com o microfone ali.
Amém. Eu quero lembrar, o senhor falando aí dos muros, né, da proteção.
a visão que a Marília teve, né, que ela, na visão, dizia assim: eu vi um homem que começou a aparecer no mundo, até que ele veio governar o mundo. E de repente ele virou um dragão, começava a queimar as pessoas. Só que havia um povo na terra que não era atingido, que tinha a proteção. Então, o povo de Deus tem a proteção de Deus.
Amém.
E como o senhor falou, é aquele povo que vai chegar e falar: senhor, é impossível para o homem. Para o homem é impossível.
É. Fica com esse Isaías 26, versículo 3. O que que fala? Quem lembra o que que fala? Deus conservará em paz aquele cuja mente
está ligada,
está firme em si. Firme nele.
Aí lá em João 14, se não me engano, diz assim: ó, sem mim nada podeis fazer.
É.
Então esse povo, como o Lúcio falou assim, é aquele homem que fala: senhor, eu preciso do senhor, ó Pai, ó, e quer ser bom. Eu, como o senhor falou ontem, eu quero ser bom 100%, eu quero ser justo 100%. Senhor, acampa os anjos, senhor, em volta de nós. Amém? É, como o senhor, seja bom, tenta ser bom com a esposa, tenta ser justo com a esposa, dentro de casa, né, dentro de casa. E isso você terá a proteção de Deus. Não é proteção do homem, não. É proteção de Deus. É Deus que vai cuidar de você.
É. A pessoa que não é capaz de vender tudo e dar para os pobres, porque se Deus fizesse essa pergunta para nós todos teríamos problema, né? Ele pode conversar com Deus e, né, senhor, o que que eu posso fazer para amenizar esse pecado? O que que eu posso fazer para facilitar? Agora mesmo um irmão estava perguntando: eu queria fazer uma pergunta sobre o dízimo. Para que é o dízimo? Aí eu falei para ele: você consegue aqui na reunião, você encontra a luz apagada ou luz acesa? Você senta no chão ou você senta no banco? Você toma água ali, né? Você estaciona o carro ali em fora, você aperta o controle, o portão abre, né? Então, está muito quente, tem um ar ali, ó. Aí a pessoa: para quê? Né? Aí pronto, não tem mais o que falar. Não tem mais. Pelo, alguém já foi atrás de você para você pagar imposto? Isso aqui? Né? E assim vai indo. O dízimo, ele tem muita utilidade. Você não é capaz de dar tudo, vender e dar tudo para os pobres. Mas experimenta dar umas moedinhas para Deus, né? Deus não é pobre, não. Mas dá, eu nem não precisa, mas experimenta dar umas moedinhas, tira umas moedinhas do bolso. Vai, hoje você tira uma moedinha, amanhã você já encontra mais dificuldade. Porque às vezes o barco, a gente é torto, assim, né? Você não é capaz de mexer no bolso. Mas vai experimentando, vai fazendo. Você vai ver, daqui logo, logo, é igual uma fisioterapia. Logo, logo o braço mexe com todos os bolsos. Logo, logo. Então a gente tem que, né, eu sempre uso assim as coisas para poder falar assim com alegoria, né? Mas É para que a pessoa entenda e veja que faz bem. Que faz bem. Não vai fazer mal para você se você pegar, por exemplo, R$5. Ou dois, ou um. Aumenta um. Né? Põe lá no, na... aonde você quiser pôr. Põe lá na... na caixinha. Pede a Deus para te ajudar. Nesse aspecto. É um dos aspectos. É um dos aspectos difíceis que nós temos, é a tal da avareza. É um dos aspectos muito difíceis que nós temos, é a tal da avareza. Ou não é? A avareza, para ser combatida, como é que combate a avareza, senhor? Pergunta para Deus, né? Como é que você combate a avareza? Né? Faz uma força de ser mais livre, mais menos apegado às coisas que não faz bem para a vida espiritual, menos apegado, menos escravo e mais livre, né, meu? Amém? Então, mais alguma coisa, igreja? Quer perguntar, filha? Tá bom? A mãe. A minha? Quer perguntar?
É só um elogio, a reunião foi muito boa mesmo. Assim, para mim foi, achei muito importante saber que, assim, sempre fala às vezes dos muros, né? Assim, e hoje eu entendi que é a esperança de eu ser salva que me protege.
Isso.
Que faz, como o senhor falou, né? Assim, a gente não entregar os pontos, querer melhorar.
Uhum.
É isso, assim. E são as reuniões, né? É a reunião de casal que tem nos alertado, tem nos ensinado isso.
Amém.
Foi uma bênção.
Pois é, pode escrever isso aí e passar para os outros, né? Que às vezes não puderam estar aqui. A gente tem que fazer assim. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Querer o bem de todo mundo, porque às vezes a gente torce o outro, se dá mal, né? Né? Por exemplo, o seu pai, minha sua mãe lá está passando dificuldade lá. Não vai lá para piorar a situação, mas vai lá para ajudar. Pra, pai, senta aqui, né? Tá? Quem sabe você sensibiliza, quem sabe você salva ali o seu pai daquela situação. Concorda? Agora, se vai para julgar, para condenar, para corrigir, aí fica pior. Porque você acende mais a vontade do diabo, o ódio do diabo ali. Você só faz estimular o pecado, você faz só estimular a revolta. Às vezes, até alguns espíritos que estavam fora, aproveita e entra. Amém? Então, você não faz, não condena quem não faz. Você não é capaz, não condena quem é capaz. Mas pensa o quanto pode ser bom para você, o quanto pode aliviar para você, você fazer a consciência sua ficar mais tranquila, mais folgada. Amém? Mais alguma coisa, Ramiro? Tá aí com você, né, filha? Pode falar. Você começou a falar, eu cortei. Você fala mais. É para ser profecia. Alguém quer falar aí atrás? Elderson? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Geralda. Viviane está ali querendo. Não? Mareta? Marley? Vai olhando aí, mano. Ué, mas não é possível, mano. Ué, então a reunião não foi boa?
Foi boa. Uma bênção. Amém.
O Ed.
Como o senhor falou, né? A gente passa o dia inteiro envolvido com as coisas desse mundo, né? Envolvido com o mal, né? E assim, a gente chega aqui e Deus põe uma mesa como pôs agora, né? Sem a gente até merecer essa mesa. Então, assim, o mínimo que a gente tinha que fazer era prestar atenção, tentar, como se diz, aproveitar o máximo que a gente pode, né? Porque assim, se a gente fizesse, acho que eu falo de mim, se eu fizesse 1% do que eu tenho ouvido, talvez eu pensaria, né? Eu poderia até pensar em assim, se eu morresse hoje, ser salvo, né? Mas eu vejo que assim, eu me esforço, mas eu faço muito pouco do que Deus tem falado. Eu faço muito pouco ainda, irmão. Então, ser bom, não tem como eu ser bom agora. É igual o senhor tem falado em outras reuniões, numa mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga, né? Então assim, não tem como eu ser bom agora e ali fora tratar alguém mal, ser mal ali fora. Quer dizer, eu sou bom aqui na reunião e a hora que eu saio ali fora, eu não consigo permanecer sendo bom, né? Então, assim, vigiar, igual falou ontem na reunião, Jesus, ele fez oração e súplica, né, a quem podia, né? Ele vigiou, orou o tempo inteiro, ele não deu brecha, né? A gente faz totalmente o inverso, né? A gente não vigia tanto, né? A gente envolve, a gente dar uma brecha, né? Eu acho que se a gente diminuir essas brechas, é como o senhor falou, tentar aos pouquinhos, igual o senhor falou do dízimo, fazer um pouquinho, começa aos pouquinhos, né? Eu acho que talvez assim a gente conseguiria ser bom, ser como dizer, ficar mais próximo de Deus.
Amém. Amém, Fernando. Então vamos encerrar, né, gente? Né? Pessoal, né, Bruno? Quer falar alguma coisa, Bruno? Hã? Então vamos encerrar. Amém, Vitor. Você pediu aí? Pediu? É? Amém. Amém, Senhor, nós agradecemos, né, Marley? Vamos agradecer a Deus, porque pelo menos nós alimentamos um pouco, né? Se os dias têm sido difíceis, um pouquinho de água, uma gota de água faz diferença. Um calor desse, um tempo seco, uma gota d'água. Às vezes nós não temos tempo de abrir sequer a Bíblia. Realmente isso acontece. Mas nós lemos 1 João, capítulo 3, versículo 1. Você pode chegar em casa, espichar mais um pouquinho. Nós lemos Isaías 26, onde no versículo 3 diz o quê? Deus conservará em paz aquele cuja mente está firme nele. Isso é que nós não podemos lá abrir mão. Nós não podemos abrir mão. Pode vir a tribulação que for, nós não podemos abrir mão disso. E procurar zelar de nós mesmos, pensar no que nós temos que nós podemos fazer e aquilo que nós precisamos de ajuda de Deus para fazer. Amém? Amém. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, pela reunião casais, onde nós temos tratado de assuntos que precisam ser usados dentro de casa, assuntos que precisam ser conhecidos pelos pais, pelos filhos, assuntos importantes que nos levam a entender que se nós formos capazes de ser bons dentro de casa com nossos filhos, nossos maridos, esposas, nós fomos capazes de compreender, né, os nossos irmãos, vai nos facilitar demais ser notado, ser visto pelo mundo como pessoas diferentes, como pessoas boas, como pessoas que amam a Deus. O importante é isso. E nós temos em nosso meio. Eu acredito que nós temos uma igreja cercada por esses muros. Eu creio que nós temos um povo aqui, cercado, protegido por esses muros. Em nome de Jesus. Amém. Amém.